Em uma reunião de caráter emergencial com membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que também preside o Conselho, acabou, nessa segunda-feira, com duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente de manguezais e de restingas no litoral brasileiro.
É, Leandro, a extinção dessas regras de proteção ao meio ambiente, que são datadas de 2002, podem ter impactos irreversíveis para as áreas de restingas e manguezais antes protegidas. É sobre o assunto que a gente vai conversar agora. Na verdade, é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o advogado ambientalista Daniel Pernambucano de Melo. Boa tarde, Daniel.
Boa tarde.
Daniel, muito boa tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Rádio Livre. Esses dois cenários de manguezais e de restingas são muito comuns aqui, inclusive na área urbana aqui das cidades do litoral de Pernambuco. No Recife, a gente passa por eles o tempo todo aqui dos manguezais, né? E aí, nessa reunião ministerial, que aconteceu lá no mês de abril, o ministro Ricardo Salles disse que a pandemia da Covid-19 era uma oportunidade para ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando as normas. Essas são as palavras dele. Ir passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas. Ele se referia às leis de proteção ambiental. Nessa reunião de ontem, aconteceu essa decisão de extinguir essas resoluções. O que, que uma reunião tem a ver com a outra, Daniel?
Então, inicialmente é bom a gente ter em mente, né, que o dia de ontem foi, sim, assustadoramente emblemático. Foi o dia da boiada, que além de algumas intervenções de censura que acompanhamos, né, que vale salientar também, relacionado ao Guilherme Boulos e a Carol, a jogadora de vôlei, teve essa reunião do CONAMA, que é importante a gente entender que essa decisão de ontem, de uma reunião que foi organizada de caráter emergencial, faz parte, na realidade, de um projeto de governo desde que esse governo assumiu. Isso é de extrema relevância, né? Porque a gente tem muito ouvido falar que o CONAMA ter definido isso em apenas uma reunião, que seria muito rápido, não faz muito sentido. O que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente? Foi porque esse caráter já foi perdido. Ano passado, em maio, quando o Salles desconfigurou a estrutura básica do Conselho, que foi criado em 81, ainda no período da ditadura. Diminuiu cadeiras de 96 para 23 postos apenas. Limitou o acesso da sociedade civil de ter voz nessas decisões. E o CONAMA era, numa época que a gente não tinha um regramento normativo ambiental, servia como esse norteador. Então, era assim, de extrema importância. Era a lei ambiental do país, eram as resoluções do CONAMA. Então, o que aconteceu ontem é reflexo de algo que já vem sendo planejado há muito tempo. Veja que começou a ser plantado em maio do ano passado. E aí, a boiada sendo passada, como foi falado na reunião interministerial de abril, com a culminação da decisão de ontem, que foi a revogação de três importantes resoluções, né, que a gente acompanhou, que é a questão dos manguezais e da restinga, em que era a única disposição que tratava sobre esses biomas, né? E agora a gente vê uma liberdade grande para construção, para ocupação imobiliária. Além disso, é uma área extremamente valorizada, agradável, que qualquer pessoa gostaria de morar se fosse permitido. Antes não era. Hoje é. Se você entrar no site do CONAMA, já não existem mais as resoluções. Elas estão desaparecidas.
Daniel, a boiada passou. Qual é o impacto dessa decisão para as leis de proteção ao meio ambiente aqui no Brasil? O que é que ela representa?
Veja, para todas as leis, não. Mas essas disposições que tratavam exatamente sobre a proteção desses ambientes costeiros e de áreas de restinga e de mananciais urbanos, perdem a proteção. O mercado imobiliário vai poder ser expandido por aí. O ministro ainda tentou se defender dizendo que havia outras leis, como o Código Florestal, que é extremamente dúbio e cheio de lacunas, e é uma inverdade, é uma mentira isso que ele disse. Mas agora temos a possibilidade do mercado imobiliário avançar por essas áreas. Qual a importância também natural da restinga e manguezal? Questão de proteção, até para barreiras em relação à questão climática. A gente está passando pelo aquecimento global, está acompanhando o aumento do nível do mar, e essa vegetação litorânea, muito presente aqui na nossa região, era uma barreira natural, era uma proteção, e mais uma vez estamos perdendo o nosso patrimônio ambiental e, consequentemente, a qualidade de vida presente e futura.
Os manguezais, dizem os biólogos, são berçários da vida marinha. Neles nascem e se reproduzem as espécies que vivem no mar e que são importantes também para o equilíbrio dessa outra parte da natureza, que é super importante, fundamental para a sobrevivência da espécie humana. E aí vem essa derrubada de regras que protegem esses espaços de manguezais e de restingas. E os estados, eles podem fazer alguma coisa, ainda que essas regras tenham sido extintas? Os estados têm essa autonomia de delimitar as áreas de construção que poderão ser usadas ou não?
Olha, é muito inseguro afirmar isso, mas não podem, porque são resoluções federais. E essas áreas são de competência federal para legislar. Uhum. E aí você trouxe um ponto muito importante em relação à questão dos manguezais, que além da possibilidade de derrubada e para tomada imobiliária, em diversos lugares já está se cogitando o interesse em práticas como a carcinocultura, que é o cultivo, a cultura de camarão. Uhum. Então, assim, de fato, é uma desvirtuação desses biomas, dessas vegetações, desses ecossistemas complexos e extremamente importantes para uma função intrinsecamente, quase que única e exclusivamente econômica.
Pois é. E, Daniel, na sua análise, na sua opinião, um ministro do meio ambiente com um conselho do meio ambiente que desfaz regras de proteção ambiental, o que isso representa num país tão grande como o nosso, que a gente já tem aí acompanhado queimadas e destruição do Pantanal, que é outro bioma importante do centro-oeste brasileiro, da Amazônia, que é importante para o Brasil inteiro, e agora manguezais e restingas também na mira da destruição, com o aval do ministro da pasta que deveria proteger essas áreas?
Não é à toa que ele é conhecido como o anti-ministro do meio ambiente, não é? O interesse dele é claro, o aparelhamento de toda a estrutura das secretarias e outros órgãos vinculados ao meio ambiente também são claras. Temos hoje à frente do IBAMA um profissional também que tem focado nessa questão da economia, tem priorizado a economia sobre o meio ambiente. Então, realmente, assim, não tem muito o que discutir sobre, a realidade é essa. Temos um antiministério do meio ambiente que, naquela velha dicotomia em que se era discutindo natureza versus economia, ao invés de pensar em um desenvolvimento sustentável, eles estão priorizando no esparcelamento do patrimônio ambiental.
É triste e preocupante. Daniel, existe alguma possibilidade de reverter essa situação, dessas resoluções de proteção ao meio ambiente, elas voltarem a existir?
Sim, existe, sempre é tempo. Agora, algumas medidas precisam ser tomadas. Ontem, na reunião, estava presente como cadeira obrigatória, não é, o Ministério Público Federal, e a promotora que ali estava se pronunciou dizendo que ia tomar as medidas dela. Ela, quando eu digo, me refiro à instituição, ao Ministério Público. Uhum. E o fez, de imediato foi solicitado, né, ao STF que fossem tomadas medidas jurídicas para impedir essa situação, como um flagrante afronta ao dispositivo 225, né, o artigo 225 da Constituição Federal, que é a lei maior e que trata exatamente da questão ambiental. Então, existe essa possibilidade de juridicamente se recorrer desta decisão, mas estamos acompanhando também, e é bom destacar isso, que diversas atrocidades, não é, governamentais estão sendo acompanhadas e não temos visto nenhum retorno positivo, nenhuma decisão positiva. Existe ainda também a ministra Rosa Weber, que está silenciada, mas existe uma decisão que está nas mãos dela já há um ano, que trata um pouco exatamente por aí, que é uma decisão que, quando for proferida, que é relacionada exatamente às questões dos conselhos e dos órgãos ambientais, pode mudar um pouco esse cenário. Estão pedindo também o impeachment do ministro, mas são coisas que a gente entende que depende explicitamente de questões políticas, não é? Temos acompanhado essas relações estreitadas do governo com o conhecido Centrão, não é, no Congresso, e isso torna tudo mais difícil, mais engessado.
Também já existe desde ontem uma mobilização na Câmara dos Deputados, em Brasília, para derrubar essa decisão do ministro, mas é aquela história que o Daniel está falando com a gente. Enquanto a lentidão das decisões nas esferas federais, no jurídico, correm, a possibilidade da destruição desses biomas, né? Porque o mercado imobiliário está de olho nessas áreas, e enquanto todo mundo discute se volta ou não, um prédio pode surgir, né, e as pessoas podem começar a morar onde antes era uma área de preservação ambiental. Daniel, obrigado pela sua participação com a gente, viu?
Eu que agradeço. Boa tarde.
Ótima tarde, Daniel. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com o advogado ambientalista Daniel Pernambucano de Mello.